vai ter reuniões semanais com os coordenadores da área e os coordenadores do núcleo para discutir os assuntos, para fazer o acompanhamento da situação de cada um dos bancos e discutir os assuntos que durante essa semana tinham sido levantados através de notas informativas, através de relatórios, ou fosse lá o que fosse de outra documentação, cartas chegadas do banco, etc. E era nessas reuniões que eram discutidas não só as conclusões desses documentos, como as orientações para o prosseguimento a dar a eles, na sua maior parte. Porque havia questões que iam à administração, mas iam à administração as questões, normalmente, que implicavam determinações do banco, para as quais a direção não tinha delegação de competências. Agora, a matéria de orientação da supervisão era da competência da direção. E, portanto, o que eu instituí nessa altura foi estes comitês, estas reuniões regulares, semanais, em que discutia com os coordenadores as conclusões desses relatórios e o seguimento a dar em função das conclusões que tivesse havido. Portanto, eu presumo que essa nota terá tido esse tratamento e teve seguramente esse tratamento. Foi discutida e nessa reunião foram definidas orientações relativamente a essa matéria. Agora, relativamente à questão do patamar propriamente da... Isso terá acontecido com essa nota e com outras. Passou a acontecer com todas as notas, ou com a maior parte, pelo menos, das notas. Porque algumas delas, provavelmente, não justificariam ser analisadas nessas reuniões. Relativamente à questão do patamar propriamente, na altura havia uma discussão, havia discussão, entre aquilo que era desejável que existisse ou que houvesse do ponto de vista da supervisão e aquilo que, de acordo com a legislação, se entendia que podia ser feito. E mesmo relativamente à questão da legislação, os pareceres nem eram coincidentes, havia pareceres diferentes. Mas relativamente a essa matéria, parecia claro que não havia forma legal, pelo menos as conclusões que eu me lembro da altura, de passar o patamar da consolidação para uma instituição sediada em Portugal. As regras comunitárias e as regras do RGIC, na altura, impunham que a consolidação tivesse sido feita a nível da entidade que era, Financial Group, ou até acima disso. E, portanto, a questão de passar a sede... Passar a sede da ESFG para Portugal não era questão. Quer dizer, quem é que decide sobre a sede de uma instituição? É o Conselho de Administração dessa instituição ou a Assembleia Geral dessa instituição. E esses estavam sediados no Luxemburgo. Portanto, o Banco de Portugal não tinha qualquer capacidade de dizer vocês passem a vossa sede para Lisboa. Isso não existe. Portanto, e também não existia a hipótese alternativa de dizer... A consolidação não se faz a nível desta entidade no Luxemburgo, faz-se a nível de uma entidade em Lisboa, porque a lei não era para aí que apontava. Portanto, se era essa, eu não me recordo dessa informação, mas se era essa a conclusão da informação, eu percebo que ela não era viável. E, portanto, nas reuniões que eu falei, provavelmente a orientação foi no sentido de dizer, quer dizer, se isto não é viável, vamos ver como é que minoramos as consequências disso não ser viável, que tinham a ver com o acesso à informação, o controle das filiais, etc. E isso foi incorporado nas orientações, foi incorporado, digamos assim, na ação supervisiva.
Bom, se isso não era viável, torna-se estranho que existam notas internas com parceiros da hierarquia a recomendar ativamente essa medida. Por outro lado, o relatório Costa Pinto é bastante claro a dizer que, não sendo, é óbvio que o Banco de Portugal não pode determinar a deslocação de uma sede, mas tem um conjunto de poderes, soft power, eu diria, para condicionar o grupo. Mas... E depois há uma outra questão que gostaria que me explicasse, que é, se não é viável, e a hierarquia pode dizer que não é viável e tomar outras determinações, no entanto, nada explica que esta nota tenha sido despachada 2 anos depois a dizer que as considerações foram todas tidas em conta, intensificou-se umas ações.
Eu acho que tenho uma explicação para isso. Quer dizer, terá havido aí uma falha minha, de na altura em que esse documento foi discutido na reunião de coordenação e definidas essas orientações, a falha não ter feito uma nota nessa nota informativa, um despacho nessa nota informativa, a dizer isso mesmo. Isto foi analisado nesta reunião e foi definidas estas orientações. E foi quando saí do departamento, em junho de 2013, que fiz, nessa e noutras, nas quais me apercebi que tinha havido essa falha, acrescentei procurei através de uma nota nessa altura, não um despacho propriamente, mas a dizer, tardiamente, mas como é que essa nota tinha sido considerada. Portanto, provavelmente essa nota terá um despacho meu a dizer, espero eu, que foi considerada de seguinte forma, ou teve sequência desta forma, ou qualquer coisa. Mas é um despacho tardio, digamos assim, tardio no sentido que é feito numa altura em que eu saio do departamento e me apercebo que há documentos, notas que me foram sujeitas e sobre as quais não tinha posto qualquer despacho. Portanto, isso não quer dizer que a nota não tenha dado origem, não tenha tido consequência, não tenha tido sequências, quer dizer é que, por falha minha, não foram notadas nessa informação a forma como ela foi tratada.
O grupo manteve a sua estrutura até 2013. Desculpe. O grupo manteve a sua estrutura até 2013, portanto, na verdade, na prática, pouco aconteceu a esse nível. Se foi isso também que aconteceu com uma outra nota técnica de 15 de novembro que apontava grandes restrições no acesso à informação na Suíça e sobre a importância de concluir um memorando de entendimento. Memorando de entendimento esse que a 15 de novembro era identificado como essencial e que em 15 de novembro de 2011 e que em junho de 2013, quando a nota foi despachada, ainda não estava concluído.
Os memorandos, como se sabe, têm duas partes, não é? Portanto, eu só concluo o memorando se houver acordo entre uma parte e outra. E julgo lembrar-me que, da parte das autoridades suíças, a vontade de colaborar não era muita. E sabendo nós, enfim, qual era a política da Suíça relativamente a essas questões, da informação e o segredo, etc., talvez se compreenda porque é que as coisas não avançaram.
O Banco de Portugal tem poderes para, face à incapacidade de trocar informações ou ter informações básicas, de conceder ou não conceder autorizações, de condicionar a atividade do banco e da sua relação com filiais ou com entidades em jurisdições onde não existe troca de informação.
E fê-lo. Nesse caso da Suíça, já não me recordo, mas sei que no caso de outras filiais, foi possível, Panamá e Dubai, foi possível chegar a um acordo, um memorando de entendimento, e um protocolo, que desbloqueou de alguma forma essas coisas. Com a Suíça, e com Angola também fizemos o protocolo, com a Suíça não foi possível. O que é que isso traduziu? Traduziu-se sem procurar. A questão das filiais tinha sobretudo a ver com saber ter informação que nos permitisse avaliar se as ações, sobretudo o capital sediado em clientes dessas filiais, era genuíno ou não, isto é, estava ou não, podia estar suportado em financiamento concedido pelo próprio banco e, portanto, era um capital falso, digamos assim. Esta é que era a questão principal relativamente às filiais, quer na Suíça, quer no Dubai, enfim. Eventualmente, relativamente também ao conhecer outras operações que elas pudessem fazer, mas essa era a motivação principal. E, portanto, o que se procurou na altura foi arranjar outras formas de ter informação ou precaver que essas... que, no limite, julgo eu, pelo menos foi considerada a hipótese de não considerar nos fundos próprios as ações detidas nessas situações.
O Banco de Portugal conhecia os acionistas da estrutura acionista do BES? Ou seja, é possível dizer que o Banco de Portugal sabia quem eram todos os acionistas da Espírito Santo Financial Group e, por sua vez, todos os acionistas da ESI?
O Banco de Portugal procurava saber, mas pois, havia essas situações. As dificuldades, sobretudo, estavam nas ações que estavam colocadas através dessas filiais.
Portanto, o Banco de Portugal não sabia quem eram os acionistas do banco que estava a ser supervisionado. Não digo todos, mas alguns deles.
O Banco de Portugal, em relação a algumas franjas de acionistas, não tinha a informação toda que lhe permitiria conhecer quem é que eram os beneficiários últimos dessas.
E essa situação prolongou-se durante anos, podemos dizê-lo.
Prolongou-se durante... Vamos lá, quando eu não tenho informação, procuro obtê-la, não é? Ou não conseguindo obtê-la, tome iniciativas que precavejam ou remedeiem aquilo que eu possa ter ou estar em causa com o facto de eu não conhecer essas ações. Isso foi o que aconteceu, portanto. O banco procurou sempre saber. Houve uma fase em que, julgo que na... Não sei se na Suíça acabámos também aí, em que se conseguiu ultrapassar isso através de autorizações que os próprios clientes davam para que a informação que lhes dizia a respeito fosse dada ou fosse aberta ao Banco de Portugal. E nos casos em que de todo não havia acesso a essa, ou não houve acesso à informação, no limite era desconsiderar essas ações em termos de fundos próprios. Era como se não existisse. Como se não existissem para efeitos de raça e de probabilidade. De resto, o Banco de Portugal não podia obrigar a vender ações. Quer dizer, isso aí não existe, está a ver? O Banco de Portugal só pode usar os instrumentos que tem, não outros.
Pois aqui é uma discussão sobre que instrumentos é que o Banco de Portugal tinha, porque os técnicos do Banco, os técnicos, não, a hierarquia do Banco de Portugal tenta dizer-nos aqui que só podia fazer uma coisa, que era exigir aumentos de capital. Então cria-se este círculo um bocadinho vicioso, que é o Banco de Portugal não sabe se o capital do banco e da estrutura acionista do banco é falso ou verdadeiro, porque pode ser capital que está a ser financiado com créditos do próprio grupo, e, portanto, determina aumentos de capital, mas não sabe se o capital é verdadeiro ou não é. Mas determina aumentos de capital para remediar o problema. E estas determinações que nunca resolvem o problema original, nunca se resolveu a exposição, nunca se resolveu a falta de informação, mas pede-se aumentos de capital sem saber como é que eles são conseguidos, porque os problemas montante não estão resolvidos.
É verdade, mas vamos lá ver, não vamos generalizar. O Banco de Portugal sabia relativamente a parcelas muito significativas do capital do banco, conhecia onde elas estavam. Estamos a falar de, já não me recordo, mas quer dizer, 20% do capital que podia estar nessas condições, não sei, já não me recordo, mas não. A parte substancial do capital não estava nessa situação.
Há uma posição que o Banco de Portugal toma numa carta enviada ao grupo BGES de 2011, em que diz que, acho que devemos levar isto a sério, este aviso, que a regularização dos excessos ao limite dos grandes riscos não deve ficar dependente de aumentos de capital a realizar, devendo antes assentar na redução da exposição subjacente. Eu interpreto o que é que o Banco de Portugal está a determinar. Está a dizer que é preciso reduzir a exposição e, portanto, eu tiro como consequência desta frase que não basta deduzir os grandes riscos, porque isso é equivalente a aumentar capital. É preciso reduzir a exposição. É isto que está aqui a ser dito, correto?
Esta carta é de quando?
Esta carta é de maio de 2011. É quando o Banco de Portugal está numa troca de informação com o GES, com o BES, por causa da ultrapassagem ao limite dos grandes riscos.
Portanto, nessa altura, a possibilidade, se bem me recordo, a possibilidade de dedução aos grandes riscos, no fundo, dizer, por parte do BES, eu tenho grandes riscos, mas tenho capital para isso e, portanto, vocês, supervisão, não têm que se preocupar com isso. Essa possibilidade tinha deixado de existir. Portanto, o ter capital em excesso não justificava ter grandes, não podia ser usado como justificação para os grandes riscos. E, portanto, nessa altura, julgo eu, o que foi imposto mesmo ao BES foi um plano de redução do excesso dos grandes riscos num prazo de 2 anos, já não me recordo, mas à volta disso.
Então, acompanho-me aqui para tentar compreender uma questão. O Banco de Portugal diz ao BES, não basta aumentar capital, é preciso reduzir a exposição. E isto acontece em 2011. Em 2012, em julho de 2012, há uma nota interna, há uma de 24 de maio e há uma de julho de 2012. Há notas internas do Banco de Portugal que dizem que a exposição do BES ao GES só foi reduzida porque passou por um conjunto de fundos que foram comprados, as suas participações foram compradas pelo BES. E, portanto, não há nenhuma redução, há uma aparente redução, porque passou para fundos comprados pelo próprio banco. E mais, a nota diz que o BES tem o cuidado de, no final do trimestre, passar os fundos para uma entidade que não consolida, para que eles não